Bem-vindo ao podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária.
Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Integra. Eu sou Antônio Schacher, zootecnista, líder do Instituto, e estou aqui hoje para te desejar uma feliz safra nova. Que tudo se realize nessa safra que vai nascer, ou melhor dizendo, nessa safra que já nasceu. Muitas arrobas no bolso. É isso aí, pessoal. Estamos iniciando uma nova safra. A safra vai de 1º de julho a 30 de junho. E o que o Instituto deseja para você aí, para o seu cliente, para a sua fazenda, é que você tenha, que para quem tem cria ou ciclo completo, uma margem final superior a 30%, para quem tem recria engorda, uma margem superior a 15%, e que esse ano a fazenda realmente entregue 3% sobre o que vale a terra e siga valorizando o dobro da inflação. Então, que seja realmente um ano muito, muito especial para o seu desenvolvimento pecuário, para que realmente a fazenda entregue excelentes resultados. E hoje eu quero dar o passo a passo de como ter uma safra incrível, o que fazer para realmente que nós tenhamos aí um avanço muito grande nessa próxima safra. Mas antes, eu queria contar para vocês por que essa história de julho a junho. Nós trabalhamos há muitos anos com esse período de análise e é muito comum, é natural com que as pessoas venham nos perguntar por que, Antônio, que a safra vai de 1º de julho a 30 de junho e não de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? E a resposta, naturalmente, é porque o período de 1º de julho a 30 de junho ele contempla grande parte do que acontece numa safra pecuária. E isso acontece por alguns motivos que eu quero exemplificar para vocês e fundamentar o porquê da escolha do Instituto em trabalhar de 1º de julho a 30 de junho. O primeiro grande motivo, pessoal, porque a nossa pecuária ela é essencialmente feita a pasto, e sendo essencialmente feita a pasto, a safra do capim, na maioria esmagadora do nosso país, vai aí de outubro a março, a sua maior intensidade. Alguns vai de novembro a abril, mas de forma geral você tem essa virada do ano com o período de maior produção do capim. Se eu fizesse uma análise de janeiro a dezembro, eu teria o final de uma safra e o começo de outra do ponto de vista de produção forrageira. Um outro aspecto importante também tem uma íntima ligação com o nascimento dos bezerros. Nós sabemos que se eu avaliasse de janeiro a dezembro, eu pegaria o final de nascimento, que eles fizeram janeiro, fevereiro, março, que são final de nascimento, e ele faria parte da mesma conta dos bezerros que nascem a partir de agosto, setembro, de acordo com o período de monta, e são bezerros e safras distintas. Então, o período de janeiro a dezembro realmente ele não representa a melhor forma de se estudar, se avaliar a atividade pecuária. Muitas perguntas vêm, mas Antônio, mas então por que não faz de novembro a outubro, aproveitando naturalmente novembro? Alguns falam de setembro a agosto e assim por diante. Pessoal, nós tivemos que escolher, e essa escolha nós vemos que é a escolha mais completa, mais abrangente, a escolha do período que melhor representa o processo agropecuário, seja ele de pecuária de corte ou de agricultura anual. Naturalmente, pessoal, isso não impede com que você faça aí as suas análises, que você busque comparar se você tem um outro período de análise dentro do mesmo período. Toda vez que alguém nos pergunta, eu falo, olha, nós analisamos assim, por esses motivos, estamos muito satisfeitos com o período, mas se para você o período que você entende é esse, saiba que os seus números não poderão ser comparados com o nosso, porque o período é distinto, e que você deve sempre se comparar com você mesmo dentro desse próprio período. Então, o ponto mais importante aí de desenvolvimento é saber que a safra vai de 1º de julho a 30 de junho, e por isso esse podcast de julho possa explorar muito a safra e como fazer para realmente ter uma safra sensacional. Mas, recapitulando aqui, que você tenha aí uma safra incrível, e eu quero dar o passo a passo agora para que você construa aí um processo de gestão e produção que faça diferença para essa próxima safra. Então, muito bem, pessoal, o primeiro ponto, o ponto mais importante no início de uma visão de safra é o norte. A pergunta que nós não podemos titubear para responder é: o que indica o sucesso dessa safra que se está iniciando? A pergunta até seria mais profunda. Se eu estivesse hoje, no dia 30 de junho, analisando os 12 meses passados, quais seriam as evidências que eu tive sucesso? Então, a primeira grande dica que eu preciso dar para vocês é que vocês obrigatoriamente precisam desenvolver quais são os três principais indicadores de sucesso da safra. Antônio, por que não 4, por que não 7, por que não 12? Aqui quando eu falo indicadores de sucesso, são aqueles objetivos que você quer conquistar. E quanto menos objetivos estratégicos você tem como demanda, mais fácil o teu foco nisso. E esses objetivos, a recomendação do Instituto é que eles sejam sempre fragmentados em pessoas, processos e finanças. Então, exemplificando para você assim, o meu grande objetivo dessa safra é que a fazenda funcione bem sem a minha presença. Esse é um indicador de sucesso da safra. O segundo indicador de sucesso da safra é que nós possamos, dentro dos processos, agora falando de processo, que nós possamos cumprir integralmente a previsão de vendas, no caso, não de receita, mas processo de vendas, cumprir os animais no peso no momento que eles foram previstos abater. E em relação a finanças, o nosso grande indicador de sucesso é cumprir a geração de caixa prevista. Então eu tenho aí de uma forma muito clara os três grandes indicadores de sucesso da safra para mim. E eu preciso ter evidência. Se eu coloquei que o indicador de pessoas que a fazenda seja autogerenciável, se funcione sem a minha presença, aí vem aqueles pontos. Quantas das atividades que antes eu precisava estar na propriedade ou mesmo supervisionar a execução in loco, que hoje eu consigo, estando no escritório, estando à distância ou cuidando de outra atividade, que elas funcionam. Quando eu volto para a fazenda nas minhas visitas, quando eu não moro nela, eu encontro uma fazenda melhor do que encontrei ou pior que encontrei. Então, assim, você pode naturalmente encontrar evidências para esses três grandes indicadores de sucesso. Então, escolha um grande objetivo em relação às pessoas, um grande objetivo em relação aos processos e um grande objetivo em relação às finanças. Esses três grandes objetivos que foram determinados no início da safra, que serão a bandeira da safra, eles vão ser desdobrados em metas. E a nossa recomendação é que a partir daí você transforme o objetivo em número. E aí quando você vai para as metas, quais são as metas, você passa a ter meta agrícola para quem tem agricultura, como produtividade, como por exemplo uso de insumo, metas zootécnicas como mortalidade, GMD, metas reprodutivas como fertilidade, perda pré-parto, taxa de desmame, peso ao desmame, relação de desmame, quilo desmamado por matriz exposta. Então você tem todo um conjunto de metas que vão sustentar os objetivos estratégicos. Nós sabemos em si que as metas que determinam o sucesso, as metas técnicas que determinam o sucesso, elas estão intimamente relacionadas com a capacidade de lotação e com o ganho médio diário. Então eu preciso ter aí realmente esses dois números muito, muito fundamentados. Então o primeiro grande ponto para que eu tenha uma safra inesquecível do ponto de vista positivo é que eu tenha muito claro o que indica o sucesso dessa safra. Eu não posso gaguejar quando me perguntarem qual será o faturamento. O faturamento vai ser exatamente esse. E esse faturamento vai vir numa venda desses animais, neste peso e nessa perspectiva de valor de arroba. Alguém pergunta, Antônio, mas como que você faz para estabelecer o valor da arroba? Naturalmente a gente analisa o que os analistas mais reconhecidos falam sobre as tendências e baseado no que eles colocam de perspectiva em valor da arroba, nós aplicamos um valor aí levemente inferior, que a gente trabalha entre 2% e 5% a menos, de acordo com a nossa perspectiva de valor de arroba, mas ficamos com bastante frequência em 3% da perspectiva para ter realmente uma análise bastante realista dos valores de venda. Então a gente sempre evita valores de venda muito otimistas e como nós temos, vou falar mais à frente, a revisão trimestral de tendência, aí você vai realizando, vai entendendo, vai atualizando esse valor da arroba e vai ajustando aí o que é eletivo no orçamento de acordo com o valor da arroba. Mas o que é obrigatório, que eu não posso gaguejar, é quantos animais vou abater, quando, com qual peso, quem tem cria, quantos animais serão desmamados, quantas vacas serão prens. Então eu preciso ter um conjunto de big numbers que se inicia da safra, que vai fazer aí realmente toda a orientação estratégica, senão vira deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Então eu não posso ter o deixa a vida me levar, vida leva eu. Muito bem, a partir desse momento que eu já tenho o norte muito claro, né, quais são os três grandes indicadores de sucesso, ou seja, eu preciso cumprir minha previsão de venda, eu preciso cumprir o saldo gerado, e eu quero uma equipe madura, autogerenciável, que tome as decisões colocadas a ela e principalmente uma equipe que não precise de chefe, né? Essa é a grande visão. Porque a partir daí eu começo a elaborar meu plano de ação. E essa sustentação de resultado, ela é consequência do segundo componente que eu quero compartilhar aqui, que é chamado fábrica-fazenda. O que é fábrica-fazenda? Fábrica-fazenda é qual será o meu plano forrageiro, nutricional, sanitário e reprodutivo. Entenda um reprodutivo genético. Porque com essa determinação dos planos técnicos é com que eu vou estruturar o orçamento. Não tem algo sem sensatez, né? Alguma coisa realmente completamente desconectada, quando a pessoa fala assim: Antônio, vem aqui me ajudar a fazer o orçamento. Eu falo: amigo, o orçamento, ele é o reflexo da visão estratégica. Ele é reflexo do plano de trabalho. Não tem orçamento sem uma visão estratégica com plano de trabalho. É, fazer um orçamento e colocar no papel algo que não está vinculado à estratégia não tem sentido. Então, por isso que as metas determinam o plano forrageiro, nutricional, reprodutivo e sanitário. E o plano forrageiro, nutricional, reprodutivo e sanitário determinam a evolução do rebanho. E quando você for fazer o teu plano forrageiro, que no final das contas, na nossa visão, é o ponto técnico mais importante de uma atividade pecuária, o primeiro grande ponto são aquelas determinações, assim, qual é o meu sistema de pastejo, quais são as alturas de entrada e saída, quando eu terei a minha capacitação dos meus manejadores de pasto. Em síntese, os manejadores são os capatazes, e eu diria assim que o que nós temos de mais ignorado como fator decisivo de uma fazenda é ignorar o desenvolvimento, o treinamento e o manejo de pastagem. É incrível isso. Nós sabemos que o manejo de pastagem ele entrega ganhos com margem enormes quando você acerta o manejo, e muitas vezes quando você erra o manejo você perde 100 gramas de ganho ou mais, e perdendo esse ganho que você poderia ter manejando na altura correta, ele consome mais da metade do resultado da fazenda. Então, assim, não tem como não imaginar essa primeira grande questão, que é quais são as alturas de entrada e saída para cada pastagem, quais são essas regras de pastejo, com que eu gosto de chamar, que vão traduzir realmente um olhar. Mais da metade do tempo dos líderes de pecuária deve ser olhando para a estrutura forrageira. Isso não tenho dúvida nenhuma, e isso precisa ser muito, muito destacado para a equipe, para a fazenda e assim por diante. As grandes transformações que nós vimos nas fazendas foi quando a pastagem foi encarada realmente como um ecossistema manejado dentro de uma oferta de folhas adequada. Muito bem, mas para que eu possa ter um excelente sistema de pastejo e minhas metas de altura de entrada e altura de saída e todos os aspectos que dizem respeito ao manejo de pastagem funcionem bem, eu preciso da estratégia de entressafra. Não existe excelente manejo de pastagem sem uma estratégia de entressafra definida. Claro que você, agora, no começo dessa safra, eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas a estratégia de entre safra ela é elaborada aí nos primeiros 3 meses da safra para a safra seguinte, ou seja, você está no meio da safra. Então agora você vai pensar na entre safra da safra subsequente, porque você está em julho, agosto, setembro, é hora de você definir o que você vai fazer. Se vai ser feno, se vai ser silagem, se você vai trabalhar com redução drástica de lotação, quanto dos animais vão para confinamento, para sequestro, para diferimento de pastagem, seja a estratégia que você definir. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, ignorar, até porque um fator decisivo para o resultado da atividade pecuária é, sem dúvida nenhuma, uma estratégia de entre safra que entregue margem. Nós precisamos, em grandes números, ter margens próximas a 60% no período das águas e próxima a 20% no período das secas. E eu não faço margem na seca tendo uma estratégia em cima da hora, porque está tudo muito caro, está tudo muito difícil, eu preciso antecipar. Então, a estratégia de entressafra dimensionada para a propriedade, e essa estratégia ela é dimensionada para as diferentes categorias, porque eu tenho plurípara, eu aprendi que é plurípara e não multípara, né? Eu tenho a plurípara, que tem uma estratégia, eu tenho a primípara, que é uma outra estratégia, a exigência é maior, eu tenho a novilha em crescimento, que é uma outra estratégia, eu tenho os animais desmamados, que é uma outra estratégia, e tenho aí, naturalmente, os animais em terminação, que pode ser uma outra estratégia. A grande vantagem é que eu tenho diferentes exigências nutricionais, diferentes metas, e eu vou pensar aí na minha estratégia de entre safra. E você busca, então, teu zootecnista, teu veterinário, teu agrônomo, consultor, a pessoa que te ajuda para te propor uma estratégia de entre safra, apresentando não apenas a produção de comida, mas por quanto eu vou produzir uma arroba ou um quilo, se eu estiver no Rio Grande do Sul, Paraguai, por exemplo, durante a minha seca. Então esse é um ponto mais importante, eu tenho que ter uma estratégia de entre safra sempre com foco na margem. Mas não é só o sistema de pastejo e a estratégia de entre safra que eu preciso documentar, fazer, pensar, antecipar. Eu preciso pensar na minha estratégia dos períodos de transição. Eu diria que muitas fazendas acertam a estratégia de águas, acertam a estratégia de seca. Diria que a de águas é onde realmente é onde conquistamos o resultado, é onde a gente não pode, hipótese alguma, perder a oportunidade do período de maior produção forrageira, qualidade da pastagem, onde a gente ganha um quilo por dia em pastagem, né, onde você conquista a condição corporal. Então você tem que ter um manejo, uma suplementação adequada para esse grande ganho, assim, que é realmente o ponto alto, o ponto máximo do ano, e se deixar ele passar, realmente é perder o gol sem goleiro. A bola está no pênalti, não tem goleiro e você não fez o gol. Isso é muito, muito sério para uma fazenda não aproveitar muito bem o período das águas. Mas você tem aí aquele período de transição que normalmente vai março, abril e maio, que realmente é um período perigoso, é um período onde a transição justamente das dietas, a transição da capacidade forrageira, do crescimento do capim, é tudo muito diferente ano a ano, então ficar muito atento com isso, do processo de adaptação, do aumento de nitrogênio nas dietas, para você não perder o ganho nessas fases de transição, nem de entrada de seca, nem de saída de seca. Então, assim, isso é fundamental. Eu diria que a tua visão deve ser muito, muito intimamente ligada a isso. E claro, dentro desse conceito que eu estou tratando aqui do plano forrageiro, qual é o teu orçamento para a parte de manutenção das pastagens, seja elas limpeza química ou limpeza física das pastagens, quando você precisa ter isso, o período que vai ser aplicado e todo o protocolo de manutenção e fertilização, correção de solo que vai ser aplicado. A gente não tem dúvida nenhuma que o processo de fertilização de pastagem é fundamental para uma pecuária lucrativa, é um processo que exige aprendizado. Esses dias eu ouvi uma frase que eu gostei bastante: fazenda pequena, adubação grande, fazenda grande, adubação pequena, falando sobre a proporção de que vai ser fertilizado até para não perder manejo. Infelizmente acompanhei várias fazendas que dedicavam altíssimos níveis de adubação sem layout, sem estrutura e perdendo o manejo a cada ano que ela fertilizava. Então realmente gastava aí aproximadamente 12, 13 reais cabeça a mês em fertilização e não conseguia colher esse resultado. Por outro lado, as fazendas que já aprenderam a trabalhar com adubo, estão em outro nível, conseguem realmente produzir muito mais por hectare, uma arroba muito mais barata, e em média essas fazendas chegam aí a pelo menos 7 arrobas de produção líquida por cabeça, e dessas 7, em média, fica próximo a 0,8 equivalentes arroba, né, uma arroba de 200 reais, aí mais ou menos 160 reais, que foi dedicado em adubo, de 0,8 a 1 arroba por cabeça ano em fertilização, que faz parte também desse crescimento de aprendizado e assim por diante. Não acredito em pecuária, de forma geral, pecuária de longo prazo rentável sem utilização de fertilizante, seja ele em qual linha você vai trabalhar, seja o químico ou seja remineralizador, com pó de rocha, bactéria e assim por diante. O importante é que nós sabemos que existe uma estrutura de fertilidade que deve ser mantida aí dentro do teu plano forrageiro. E com isso estabelecido, você consegue dimensionar muito bem seu plano nutricional. E aí o plano nutricional sempre separado para cria por categoria, para recria e para terminação. Onde na cria eu tenho novilha, primípara, a vaca e os bezerros. A minha recria, eu tenho a recria dos machos, a recria das fêmeas e naturalmente eu tenho a minha terminação. E dentro do plano nutricional, quais serão as estratégias individuais para cada período, para cada categoria, e principalmente sem abrir em hipótese alguma o olho na margem. Agora que eu tenho uma visão clara do meu plano forrageiro, com tudo que eu já coloquei, uma visão clara do meu plano nutricional, eu vou para o meu plano reprodutivo. O plano reprodutivo tem uma ligação de como vai funcionar a minha monta, o período de monta, quais serão os protocolos, como vai acontecer os repasses que devem acontecer. Na minha cabeça também, aqui muito honestamente com vocês, não faz sentido para mim uma propriedade que tem vaca e não tem melhoramento genético, não tem uma filosofia de melhoramento genético. Existem, o Brasil tem excelentes assessorias para melhoramento genético, programas de melhoramento genético. Não significa que você precisa produzir tourinho, mas quando você entra num programa de melhoramento, muda tudo. Muda tudo, o gado é outro e você precisa conquistar isso no médio e longo prazo. Nós vemos que as fazendas top rentáveis serão fazendas de ciclo completo com melhoramento genético, com as fêmeas entrando aí aos 14 meses ou menos de idade com mais de 80% de preenche, coisa que já existe hoje, mas principalmente que quando eu tenho o gene da precocidade, o gene do ganho de peso, quando eu tenho o gene de desempenho individual, eu tenho uma estrutura de rebanho muito interessante. Nas fazendas de ciclo completo, que tem fêmeas precoces e abate boi jovem, a participação das matrizes sobre o rebanho total é de 50%. Enquanto numa fazenda que as fêmeas entram tarde e mata boi acima de 3 anos, as matrizes representam 35% do rebanho. Ou seja, você tem um motor muito maior quando você tem a genética de precocidade, de desempenho, plano forrageiro nutricional e sempre com o foco na margem. A eficiência e a excelência operacional tá estruturada aí. Então, como eu tenho um plano reprodutivo e genético estabelecido, eu finalizo a grande parte do que é estratégia, e cada região talvez você possa colocar mais um componente na fábrica fazenda, que é o plano sanitário. Né? E quando eu falo plano sanitário, é o plano sanitário quais serão os protocolos de vacina, de vermifugação, a rotação de princípio ativo, quem recebe o que, quando e por quê. Esse é um ponto fundamental aí de trabalho e de desenvolvimento que nós precisamos ter dentro da fazenda. Então, com isso, eu já sei quais são as minhas metas, o que eu preciso do ponto de vista produtivo para conquistar as minhas metas, e eu posso seguir aí para a terceira etapa do meu trabalho, que é o poderoso chefão. Quem que é o poderoso chefão? O poderoso chefão não é ninguém mais, ninguém menos que o caixa. Eu sempre brinco, quem manda em casa é a mulher e quem manda na empresa é o fluxo de caixa. Principalmente numa fazenda, quem manda é o caixa. Nós temos, de forma geral, uma frequência de receita que não é a mesma da frequência de desembolso. Então, naturalmente, o fluxo de caixa. Eu quero contar uma historinha para vocês, que destaca muito bem quando eu aprendi sobre a importância da previsão de receita, da construção de um excelente fluxo de caixa. Final dos anos 90, estamos falando em 99 para ser mais exato, eu era colaborador de uma fazenda que foi minha grande escola, que eu tenho muito carinho, tenho grandes amigos, que é a Fazenda Santa Virgínia em Ponta Porã, e na época o diretor da empresa, Cesário Ramalho, eu era o zootecnista contratado pela empresa, ele falou assim: Antônio, por favor, me traga aqui a previsão de receita da empresa. Levante a previsão de abate e eu vou construir a previsão de receita. Muito bem. Naquele momento eu fui lá, peguei os mapas de gado, que a fazenda sempre controlou muito bem. Inclusive deram origem ao protocolo do Instituto Integra aqui. E de acordo com as categorias idade, eu fui pegando cada lote que estava no mapa de gado e fui estabelecendo com a minha visão empírica o que ia matar e quando ia matar, né? Naquele momento eu confesso que eu não tinha ideia da importância disso. E quando eu fiz aquela previsão de abate dentro do escritório, né, entreguei, imprimi a folha lá do Excel, entreguei para o seu Cesário, ele trabalhou 2 dias naquilo e mandou para a cidade, naquele momento era um pouco mais difícil, e imprimiu tudo isso em banners e folha em A3. Quando eu vi aquela montanha de folha A3 colada na parede com a previsão de abate, e lá no meu íntimo eu falei: Jesus amado, eu fiz essa previsão de abate meio assim, na boa vontade, mas será que é aquilo mesmo? E aí eu vi aquela cena do cara, do seu Cesário, colando aquelas folhas A3 na parede com a previsão de abate da empresa, uma empresa muito grande, naturalmente, muito importante, me deu a dimensão. E aí eu praticamente não dormi à noite e fiquei pensando: poxa vida, e se fiz o troço errado? É. E aí peguei a minha motinha, será que era uma Honda Bros? Será que já existia Honda Bros em 99? Ou era uma XLinha? Não lembro bem. Peguei a minha motinha com a minha mochila, o meu caderno, porque o notebook naquela época também não era algo muito comum, como nós temos hoje, ainda mais com muita bateria, e fui rodando retiro por retiro, revisando toda a previsão de abate com os capatazes, com o lote, atualizando de acordo com o ganho de peso mês a mês, e eu fiz a atualização da previsão de abate, e absolutamente desenchavido, cheguei com a nova a previsão de abate, e eu tive uma sorte danada, porque quando eu atualizei a previsão de abate, ela ficou melhor da que eu tinha feito na mão, E aí, naturalmente, eu não tive que justificar muita coisa, porque foi feita uma revisão, ela tinha melhorado em relação à anterior, e aquilo deu um ufa. Mas aí eu vi a importância da previsão de receita, e ele, como sempre, muito claro, muito direto, muito exigente, um grande mentor, falou assim: Antônio, todas as decisões que nós vamos tomar aqui na empresa, na companhia, tem ligação com essa previsão de receita. Todas, sem exceção. Então, é algo que nós não temos margem de erro. Então, é fundamental que nós possamos cumprir essa previsão de abate para que tenhamos a previsão de receita estabelecida. E aí, é claro, né? Aqui eu só fiz um resumo da história, mas é claro que a partir daquele momento, jovem, recém-formado, 20 e poucos anos, apesar de ter uma relação histórica com propriedade, como negócio, foi uma primeira grande mensagem que eu tive. Então, previsão de receita não pode, pode ser alguma, ser chutada, e a partir dela, que nós chamamos, especialmente o Instituto Integra chama, de projetos caixa dependente. O que é um projeto caixa dependente? Projeto caixa dependente que você monta toda a sua estrutura de desembolso relacionadas à tua previsão de receita e à tua disponibilidade de caixa. E a partir daí eu uso criatividade para que eu possa cumprir aquelas metas que eu defini, executando a fábrica, fazendo o que eu já contei para você, respeitando aquele orçamento. Então, no final das contas, é muito mais difícil um projeto caixa dependente do que um projeto que não tem dependência de caixa. E aí você realmente se torna um grande gestor, porque você precisa fazer escolhas e buscar eficiência máxima, trabalhar com um departamento de suprimento que é compra, né? Mesmo que seja uma propriedade de um funcionário, o dono que faz tudo isso, mas ele cuida do suprimento muito bem estabelecido, para comprar bem na hora boa, né? E com isso eu construo minha previsão de receita. Eu simplesmente transformo em unidade monetária aquela estratégia de produção que eu acabei de explicar para você. Aí eu vou ter o meu custeio, seja ele pecuário, como insumos de rebanho, o que eu vou gastar de nutrição, de sanidade, com as pastagens, com insumos agrícolas. Tenho naturalmente no orçamento todo o meu custeio fixo, eu tenho mão de obra, administração, e vou partindo para os elementos de manutenção. E lembre, mão de obra, por exemplo, eu tenho salários e encargos, prêmios e benefícios, rescisões e acertos. Quando eu vou para o meu parque de máquinas, eu tenho grandes grupos como combustível, manutenções, seguros, impostos, multas e outros. Quando eu vou para pastagem, eu tenho arrendamento de pastagem, manutenção. As manutenções eu tenho desde de fertilização, herbicida, inseticida, serviço terceirizado. Quando eu vou para rebanho, eu tenho uma série de componentes de rebanho, como eventuais despesas comerciais, quando elas acontecem, identificação em outros, nutrição, reprodução, sanidade. Vou para impostos, então eu tenho impostos incidentes sobre a venda, impostos incidentes sobre o resultado, outras taxas e impostos, e aí eu tenho ITR e outros elementos fundamentais. E vou realmente construindo o meu orçamento com todos os componentes. Os itens que eu estou colocando aqui compõem o plano de contas do Instituto Integra, e quem é cliente nosso da plataforma Resulta, através dos nossos programas de relacionamento muito com a indústria, ou mesmo quem é cliente dos franqueados do Instituto, sabe que a gente trabalha dentro do plano de contas com a administração, onde tem comunicação e energia, contabilidade jurídica e consultoria, deslocamento e hospedagem, despesas financeiras como juro, despesas casa-sede, outras despesas administrativas. Quem tem aeronave precisa entrar esse tema da aeronave no parque de máquinas. Eu tenho investimentos em manutenções e infraestrutura, sempre separado por barracões, cercas, estradas, pontes, aquisição ou manutenção de ferramentas e equipamento, e assim por diante. Até chegando dentro do meu orçamento, o entendimento de compra de imóveis rurais, compra de imóveis urbanos, informática, telefonia e comunicação, instalações pecuárias, instalações residenciais, projetos, rede elétrica, rede hidráulica e assim por diante. Quem tem o meu livro, Como Ganhar Dinheiro na Pecuária, Os Segredos da Gestão Descomplicada, tem um modelo de plano de contas que pode ser utilizado aí para você construir o teu orçamento anual. Então, nesse momento, meus amigos, o que nós temos? Então, nós temos uma visão clara, uma fábrica que foi estabelecida, construí a primeira versão do orçamento, meu fluxo de caixa previsto para os próximos 12 meses, e naturalmente, nesse momento, você vai ter que dar uma espiadela de como está o fluxo de caixa de 13 para 24 meses e o teu caixa de 25 a 36 meses. Como o nosso processo pecuário ele é plurianual, então de nada vale nós termos apenas aí uma visão dos próximos 12 meses. Bom, com tudo isso muito bem estabelecido, aí a diversão fica mais legal, porque aí você vai para a documentação do teu plano de ação. O que vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, e aí você cria teu plano de ação. A gente usa muito o método 5W2Hs, né? Mas se você tiver o quê, quem e quando, já é mais do que suficiente. Então você tem o ano, a construção de um cronograma das coisas que vão acontecer. Muitas vezes eu já falei que nós não podemos ligar na fazenda e perguntar, e aí, tá tudo bem? Nós temos que ligar na fazenda, olha, estou vendo de acordo com a programação semanal, quinzenal ou mensal, que tinha esse serviço, o serviço terminou, né? Como as coisas estão. Então, com isso eu tenho uma mão na massa, que é um desdobramento dessa visão do ano, que virou fábrica fazenda, que virou orçamento, e agora eu preciso garantir com que essas coisas virem realidade, sair aí do mundo teórico e vá para o mundo prático. Bom, com tudo isso, pessoal, eu avanço uma safra muito legal, porque eu vou poder dimensionar o que eu chamo de motor da transformação. Quem que é o motor da transformação? Gente! Então, com isso e com essas demandas, eu vou estabelecer quais serão os 3 treinamentos anuais dessa turma, vou estabelecer o cronograma de reuniões, tenho muito bem claro qual é o organograma funcional, né? Que história é essa do organograma funcional? É quem é responsável pelo quê? Tudo precisa ter um dono. A mortalidade tem que ter um dono, a fertilidade tem que ter um dono. O dia que eu fiz uma solicitação de uma peça da máquina até essa peça chegar na propriedade tem que ter um dono. Então o organograma funcional, o nível hierárquico maior do organograma funcional é o boi, é a vaca, é a novilha, é o bezerro. Todo mundo trabalha para o boi, para a vaca, para a novilha, para o bezerro. Então o organograma funcional precisa estabelecer não apenas quais são as tarefas de cada um, mas quais são as responsabilidades. Porque é quase impossível você prever todas as tarefas numa determinada função de uma fazenda que realmente tem um volume muito grande. Mas a responsabilidade do seu João é cumprir a previsão de abate. A responsabilidade do Totonho é garantir o consumo de suplemento. E aí faço uma ressalva. Eu não sei exatamente qual é o número, mas se eu tivesse que inferir sobre o número, eu diria que mais da metade das propriedades não garante um consumo recomendado de suplementos e não garante por um único motivo, pela dificuldade de medição. Os clientes do Instituto têm aí um aplicativo simples, fácil, para poder coletar os dados de fornecimento de suplemento para poder fazer a conta. Mas uma caderneta já é mais do que suficiente. O que vale aí é o hábito para que realmente nós tenhamos uma coleta de suplemento, porque você tem, especialmente agora que nós usamos suplementos com maior nível de consumo, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7 e assim por diante, se você tem um suplemento 0,5 que não teve o consumo, você já não está usando o aditivo que foi colocado, porque ele está saindo pela metade e não vai fazer efeito, esse animal vai estar com déficit mineral, porque não está consumindo mineral, e vira realmente um problemaço aí não dá o ganho de peso, aí o custo fica alto, aí não mata os bois, e aí a culpa é porque não choveu, ou porque choveu demais, porque o boi está isso, ou porque o boi está aquilo, porque o custo está alto. E na verdade a gente fala a responsabilidade do êxito de uma empresa pecuária é 75% da porteira para dentro. Então isso realmente acontece nessa excelência operacional. Então agora estou tratando de gente, onde eu falei dos os treinamentos anuais, acreditamos em pelo menos 3 treinamentos anuais para todos, do mais simples ao diretor da companhia, quando tem diretor, ao funcionograma, que é o organograma funcional, o regulamento interno, né? Algumas fazendas precisam ter as 10 regrinhas aí de bom convívio entre as pessoas, e claro, quando eu tenho tudo muito bem estabelecido, se constrói o procedimento operacional padrão. Aqui embarque é feito assim, vacina é feito assim, manejo é feito assim, porque nenhuma empresa exitosa tem as atividades-chave sem uma documentação, até porque ela possa melhorar. E essa documentação serve para a fazenda ser autogerenciável. Ou seja, se o capataz tirou férias, as pessoas vão ter que saber como faz enquanto ele está de férias e assim por diante. Muito bem, e caminhando aí dentro dessa visão da safra, não deixe de pensar na imagem, né? Uma logomarca, um uniforme, identificação de veículo, assinatura eletrônica, placas, né? Eu já contei para vocês algumas histórias de placa. Aquela placa que você chegar no curral e tá escrito silêncio, né? Mensagens que realmente destacam os valores da empresa na parede, Então, assim, quando você trabalha um processo de comunicação visual dentro da empresa, dentro da fazenda, é muito legal. Ah, mas eu tenho um funcionário. Muito bem, então você vai precisar fazer menos uniforme, porque só tem um funcionário. Eu tenho dois, você vai fazer dois uniformes. E vai fazer o uniforme e pergunta para ele, ó, tem a cor verde, tem azul, tem amarela. Qual que vocês gostaram? Votem aí. Porque a adesão para o uniforme, naturalmente, fica maior quando as pessoas sentem parte da escolha no tecido, se vai ser manga longa, se vai ser manga curta, que jeito que vai ser. Realmente é legal trabalhar essa imagem. E com tudo isso, nós chegamos justamente nas rotinas que vão garantir o êxito da safra. E quem já me ouviu falar sabe que nós, Instituto Integra, somos uma empresa de rotina gerencial, nós acreditamos muito na gestão orientada pelos valores e resultados. E aí, o que precisa acontecer é o que nós chamamos de rotina semanal operacional, gerencial mensal, revisão de tendência trimestral e anual. Então, na semana, tudo que foi programado para a semana tem que ser avaliado. Na semana, eu verifico a programação das manutenções, eu verifico meus estoques, eu verifico o consumo de suplemento, eu verifico a condição corporal, eu verifico a programação da próxima semana do ponto de vista de manejo de gado, de construções, seja o que for. Uma empresa funciona no dia a dia. Nada é mais poderoso que o dia a dia de uma empresa. Então, uma semana produtiva, o acompanhamento naquele sábado de manhã, onde você pega aí um papel onde foi anotada a programação, ou um aplicativo que foi desenvolvido a programação, seja qual for, não importa o modelo, então você tem aí realmente uma importância fundamental de ter cumprido a programação semanal. Você piscou, ele passou uma, piscou, ele passou duas, e quando você passou a safra e você realmente não geriu como você precisava. Agora, quando a semana está dominada, realmente tudo vai acontecer bem. Bom, com a semana operacional bem feita, eu vou para o mensal. E nós chamamos aqui de fechamento de ponto mensal. No mês eu fecho o movimento de gado, o movimento financeiro, o movimento de máquina, clima, e tudo que é relevante para o meu movimento mensal. Nós chamamos de fechamento de ponto porque muitas vezes, quando eu analiso o estoque de gado, por exemplo, dos mapas de rebanho, o estoque de gado do software, eles têm que bater. Senão a fazenda tem o gado que tem na exatoria, o gado que tem no programa, o gado que tem anotado no papel. Né? Então hoje nós temos diferentes ferramentas muito úteis para isso, para que nós possamos trabalhar com estoque de gado e controle desse estoque, estoque, por exemplo, qualitativo, que é o indivíduo. Nós temos, por exemplo, o Irrancho, que faz o controle do indivíduo. O estoque quantitativo, que é o sistema Integra, né, que controla o quantitativo impecavelmente. Nós nunca abrimos mão de um sistema quantitativo. Junto com isso também uma coleta eletrônica, uma caderneta eletrônica simples para o camarada. Nasceu, ele já põe o nascimento, venda, morte, compra. Tudo que está acontecendo num aplicativo simples e fácil e rápido. E aquilo já vai para um feed de notícia, para a rede social da fazenda, onde todo mundo está integrado com o que está acontecendo. E esse movimento de gado precisa estar, realmente, o que está no sistema Integra tem que estar batendo com o que está no campo. E isso essas auditorias são mensais, onde eu fecho todos os componentes. Aí eu vou para a terceira rotina, que é a trimestral. Na rotina trimestral, eu verifico qual foi acumulado no trimestre e qual a tendência de terminar a safra. Então, eu estou analisando, poxa, o preço subiu, o preço caiu, choveu mais, choveu menos. Então, naquele momento do trimestre, eu olho 20% para trás, 80% para frente, e até chegar no ritual anual de acompanhamento. Se aqueles três objetivos que nós estabelecemos lá no início da safra foram conquistados. E aí, eu queria deixar uma dica para vocês aqui, uma dica importante, que de posse de tudo isso, pessoal, crie um slogan da safra. O que é o slogan da safra? É a frase que vai conectar todo mundo, né? Esse é o ano do controle, uma fazenda que tem como principal objetivo ter todos os meus na mão. Né? Esse é o ano de aprofundar a raiz, que é, por exemplo, o ano que as pessoas querem fazer melhor o que ela já faz. Esse é o ano da evolução, quando você tem entregas muito importantes. Esse é o ano do time, que vai bater todas as metas. Então, a liderança constrói um slogan da safra que está vinculado aos três objetivos, e esses três objetivos desdobram as 10 ou 12 metas. A diferença do objetivo, o objetivo eu quero melhorar, a meta identifica o quanto e quantifica esse objetivo. E aí você tem esse acompanhamento semanal, mensal, trimestral, anual, com fechamentos informatizados, com reuniões, com quadro de gestão à vista e realmente fazendo o que é para fazer a gestão. Não tenho dúvida nenhuma que que se você adotar esse processo, esse protocolo, você vai ter realmente aí uma safra muito, muito controlada, muito exitosa, onde tudo que começa a desviar, você corrige. Né? Porque nós sabemos que as coisas dão errado e o importante é quanto mais rapidamente eu perceber que está desviando, eu posso parar e agir para trazer tudo isso para o nosso foco, não é? Como você já sabe, sempre no Podcast Integra existe o momento dos números, aqueles números que orientam a tomada de decisão, que dão um norte, que podem realmente contribuir para que você possa desenvolver o seu trabalho. O primeiro número que eu quero compartilhar com você é o número para a turma da Cria. Pessoal da Cria, faça a sua conta de tudo que você vai faturar, mas quanto é a tendência de crescimento do teu rebanho em reais, pegue esse valor e construa um orçamento gastando até 65% desse valor que você aí realmente vai ter um projeto sensacional, um projeto fantástico. Já para a turma do ciclo completo, né, veja a sua previsão de receita, a sua previsão de venda, soma o quanto o rebanho vai crescer ou diminuir e construa um orçamento gastando 70% desse valor. E para o pessoal aí da Recria Engorda, faça a sua previsão de receita, estabeleça o teu crescimento de rebanho caso ele aconteça e subtraia o equivalente à reposição dos animais que foram vendidos. Do dinheiro que sobrou, você aí pode gastar 60% deste valor. Então, com essas referências, a gente dá o tom para que vocês possam aí construir um excelente orçamento. Evidente, pessoal, que cada um de vocês vai poder calibrar os ajustes finos, entendendo o sistema de produção, onde eventualmente possa ter estrategicamente margens menores do que essas recomendadas aqui, mas começando por aí, realmente eu tenho certeza que é um passo muito, muito valioso. E vou até mais longe, dentro desse percentual de desembolso, não se esqueça que as fazendas top rentáveis colocam mais de metade de todo o dinheiro que elas gastam por ano em insumos de rebanho e pastagem. Então, sempre o foco em tudo aquilo que aumenta a capacidade de suporte, aumenta a qualidade das pastagens, alimenta o animal. Então, quando você tem um orçamento realmente com uma composição de desembolso muito focada em reduzir custo fixo, aumentar custo variável, com tetos de limite, você vai ter aí um projeto muito, muito bem feito, um projeto muito legal e realmente caixa dependente. E como nós sabemos que o conhecimento e a informação só faz sentido se ela for colocada em prática, vem aqui as nossas recomendações para o mundo real, como pôr em prática tudo isso. Primeira recomendação é: analise tua safra anterior, qual foi teu perfil de desembolso, quantas roubas foram produzidas, qual foi sua margem sobre a venda, quais foram os resultados conquistados e desafios que realmente ocorreram na safra anterior. Então, faça um profundo estudo da safra atual, que ele vai te ajudar muito a desenhar aí as próximas safras, sem esquecer, naturalmente, que é fundamental melhorar sempre e que o orçamento pode ser base zero, justamente melhorando muito em relação ao anterior. Então, olhe para a safra anterior, que vai te ajudar a pensar nas próximas safras. Segunda orientação, construa aí um plano, as metas de forma colaborativa, compartilhe com a sua equipe, defina quais são as metas de fertilidade, de ganho de peso, previsão de abate, junto com o seu time, e a partir do momento que você constrói suas metas junto com o teu time, engajamento é muito maior. E transforme todas essas metas e essas estratégias em orçamento, em fluxo de caixa, que é a terceira dica aí para você colocar tudo isso em prática. E quando você constrói o projeto, põe no papel, põe na planilha do Excel, realmente você passa a ter uma visão completamente distinta, capaz realmente de ser acompanhado, de ser gerenciado. Então, não deixe de olhar para a safra anterior, crie os objetivos e as metas de forma colaborativa com a sua empresa, tirando o melhor deles, transforme tudo isso em unidade monetária e acompanhe de perto a realização deste projeto. E o podcast é feito para quem quer melhorar, para quem quer evoluir. E dessa vez eu recebi uma mensagem de um cracaço de bola na reprodução, meu grande amigo João Abdo. O João, que é um camarada que domina, que faz acontecer. Uma pessoa que, além de ser um excelente profissional, é um ser humano incrível. Então você vê assim, uma pessoa do calibre, do nível do João Abdo, mandando uma mensagem, querendo melhorar. João, muito obrigado aí pela mensagem. Olha que legal que eu ouvi dele.
Bom dia, Shaq. Tudo tranquilo por aí? Que tudo tudo beleza. Eu tô em deslocamento entre uma fazenda aqui na região de Itaju do Colônia, a prospecção de um novo cliente, e tô indo para Salvador, para uma fazenda que eu trabalho aqui próximo a Salvador, e para uma reunião com o dono da fazenda que eu tive lá. E aí, na viagem aqui, ouvindo seus podcasts, os quatro, né? O último eu não tinha ouvido ainda, e já ouvi acho que duas vezes cada um, mesmo já tendo ouvido, estou repetindo aqui, porque a gente, já que amanhã eu vou ter uma reunião com um cara lá, eu uso demais aqui os seus conceitos e uso demais os seus pensamentos, né, para aumentar.
E um bom final de semana para você e sua família. Tchau.
João, muito, muito obrigado pelo seu feedback. É uma injeção de ânimo a continuar fazendo essas gravações, produzindo esse podcast, quando a gente realmente ouve um feedback de alguém que a gente respeita, de alguém que a gente admira e gosta muito, dizendo que realmente a gente está podendo contribuir de alguma forma. Meu grande amigo João Abdo, um fortíssimo abraço, muito obrigado. E você faça também como nossos colegas João, Neto e outros que mandam a mensagem. Por favor, mande a mensagem para nós falando sobre o podcast, sobre o que você quer ouvir. Eu pessoalmente vou responder para você. Afinal, nós sempre acreditamos que juntos vamos mais longe. Então eu espero sugestões, recomendações, feedbacks de melhoria. Então mande a sua mensagem aí para 449-9183-5657. Vai ser realmente muito importante você nos ajudar a desenvolver o conteúdo em gestão agropecuária. E eu não posso deixar de te lembrar que toda segunda, terça-feira do mês é a nossa data de lançamento do podcast do Instituto Integra. E aproveito aqui para finalizar com uma frase do pai da administração moderna, Peter Drucker, onde ele disse: "Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo." Um grande abraço e nos vemos na próxima.